Bora, é o Morning Show com você aqui pela Rede Jovem Pan, informação, entretenimento. Agora a gente começa o nosso bate-papo com o endocrinologista, posso falar endócrino?
Mais fácil, né?
Eu tô me enrolando pra falar endocrinologista, o Filippo Pedrinola, que tá com a gente aqui no Morning Show pra, afinal de contas, meu povo, segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, não é? Posso que tem muita gente nos escutando aí, que tá começando uma dieta no dia de hoje. Todo mundo começa a maneirar na alimentação, depois que pisou na jaca, principalmente no final de semana, né? Quanto mais foi a jaca do final de semana...
Que não chega na sexta com a dieta.
Quanto maior foi a jaca no final de semana, mais a intensidade que se começa uma dieta na segunda-feira. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui, como eu disse, Dr. Filippo Pedrinola, que é formado em medicina na USP, pós-graduado pela FMU e atua há mais de 18 anos como endocrinologista. Bom dia, Dr. Filippo. Seja bem-vindo ao nosso Morning Show.
Muito obrigado, Edgar. Quero cumprimentar todos os ouvintes. E é um prazer enorme aqui estar participando do Morning Show na Jovem Pan.
Olha só, por que que acontece? Bom, a gente pode começar por aí, né? Isso que a gente trouxe como mote aqui na minha abertura para te apresentar aos ouvintes. Por que acontece isso com uma frequência tão grande, nessa prática aí, tão difícil de cumprir, né? De começar uma dieta na segunda-feira, né? Parece que a pessoa passa o rodo ali e projeta um estilo de vida que não vai conseguir bancar para os próximos dias, porque não consegue mudar hábitos, na verdade. Eu queria ouvir a tua opinião a esse respeito.
É isso mesmo, quer dizer, um dos maiores desafios do profissional de saúde é conseguir fazer com que as pessoas mudem seus hábitos. Isso demora, isso envolve sacrifício, envolve dedicação. E, obviamente, o que eu vejo no dia a dia, no consultório, muitas pessoas me procuram não para emagrecer, mas para serem emagrecidas. Por algum método milagroso, uma dieta milagrosa.
Eu tô interessado nisso aí.
O remédio, é verdade, então é bom, né?
Seria bom, comprimido, né? Mágico, assim, né?
Pô, tô precisando.
Mas a gente sabe que isso não existe, né?
Não tem mais o que fazer, né? Não tem pontinho, não tem dieta. Tem uma hora que a barriga chega, fica e não vai mais embora.
É, na verdade, comer não é um ato físico só. É um ato muito emocional.
Uhum.
Então, na realidade, a gente tem que lidar aí com, vamos dizer, os quatro pilares de um bom estilo de vida. Que são atividade física regular, já que isso mexe com a química cerebral. Com alimentação equilibrada. Com o emocional, quer dizer, o controle do estresse, das emoções, já que o estresse entra na vida das pessoas, nas famílias de uma forma sorrateira, muitas vezes não é percebido. E o quarto pilar é o pilar da espiritualidade, que não tem a ver obrigatoriamente com um tipo de religião ou crença específica, mas sim com a conexão que cada um tem consigo mesmo, com quem gosta, com a família, com os amigos, ou seja, com o mundo, é o sentido e o propósito da vida. E muita gente vai levando a vida como zumbi, liga no automático e vai.
Interessante isso que você falou, né? Da questão da espiritualidade como uma atividade cerebral também, com relação aos seus sentimentos, emoções. Eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre essa questão dentro de uma proposta de vida saudável, né? Dentro de uma proposta de dieta, mais especificamente, né? Mas é tudo uma coisa só, né, Filippo?
É tudo uma coisa só. Se a gente for imaginar, nosso cérebro, ele é bombardeado diariamente por uma série de problemas, preocupações, até coisas boas. E não tem como evitar que isso aconteça. E nosso cérebro vai, então, dentro lá do centro das emoções, no cérebro límbico, ele vai, então, interpretar esses fatos reais. São as famosas minhocas da cabeça. Cada um tem as suas, né? E dentro da terapia cognitiva ou comportamental, são chamadas de distorções cognitivas. Só vou dar dois exemplos. Vamos dizer a amplificação ou catastrofização. Então você tem um problema que ele é de um tamanho
que você dá,
aqui,
na verdade.
Aí ele amplifica, catastrofiza na cabeça das pessoas, causa uma reação de ansiedade, de estresse. Isso muda toda a química cerebral. Aumenta a produção do cortisol, que é um hormônio que vai lá, diminui a produção da serotonina, que faz dar o bem-estar, da dopamina, que é um mecanismo de recompensa. Então isso faz com que, quer dizer, os pensamentos automáticos negativos levam à estimulação do sistema de recompensa. O sistema de recompensa está muito ligado ao quê? A comer. Então a pessoa come não por fome, mas por vontade de comer. É o comer emocional, que os americanos chamam de comfort foods.
para saciar não a parte fisiológica, a fome em si, né? No corpo, sentida ali no corpo, mas talvez uma expectativa que nem ela saiba o que é, na verdade, né? Uma ansiedade, saciar algo que ela não conhece, um buraco dentro do pensamento.
Insaciável, na verdade, né?
Porque nunca
os problemas
vai conseguir.
Vão continuar e a fome uma hora acaba, mas... Essa vontade de tapar um buraco que a gente não sabe nem qual é muito mais complicada, né?
É verdade. No cérebro a gente tem uma região lá chamada hipotálamo, onde tem o centro da fome e o centro da saciedade. Fome é um sentimento natural de sobrevivência. Você come para não morrer de fome. Em geral não é o caso. Agora, saciedade é quando a pessoa está comendo alguma coisa gostosa, ela não consegue parar. Uhum. É tal da história, ó, come só um pedacinho de chocolate. A pessoa não consegue, então dá
calma, você trouxe chocolate pra mim, é isso? Não, é que você falou chocolate, de repente eu... Meu, que o hipotálamo estourou aqui. É
tem que conversar com ele.
Agora, doutor, vamos lá, o que eu tenho que começar a fazer assim? Hoje é segunda-feira, dia internacional da dieta. Vamos lá, eu começo por onde? Corta a salada? Não.
Corta a salada, mais gordura!
Corta a salada, aumenta o bacon!
Mais gordura!
Bom, eu acho que o bom senso sempre predomina. E... Essas dietas de moda, vamos dizer assim, que tiram algum grupo alimentar e são muito radicais, a gente sabe que não funcionam, senão não existiriam tantos livros e tantas propostas diferentes. Então você retirar, por exemplo, que está na moda, vamos tirar carboidrato da alimentação.
É o glúten lá.
Carboidrato é o nosso combustível. O glúten, né, que agora está tão na moda, não pode mais comer glúten, não pode comer mais lactose. Glúten é uma proteína que está presente na farinha de trigo, cereais. Assim como vários cereais. Agora, vocês imaginem se a gente chegar na Itália e falar, ó, vocês não podem mais comer macarrão. E não é por isso que lá tem mais gordo que nos Estados Unidos. Então, na realidade, isso é uma moda, né? Existem pessoas que realmente não têm a enzima capaz de digerir o glúten. Aí esse glúten sofre processos no intestino, a pessoa se sente mal, emagrece, porque ela tem o intestino solta, a pessoa não consegue ter uma absorção boa. E a lactose da mesma forma. A gente sabe que o leite foi feito para o bezerro e não para o ser humano. Mas nós somos os únicos mamíferos que continuam bebendo leite depois da fase adulta. É. Então a lactose, tem muita gente que não tem a enzima lactase, que digere a lactose. E essas pessoas têm intolerância então à lactose, que é esse açúcar que está presente no leite. Mas a maioria das pessoas tem uma intolerância muito pequena e acabam, sem dúvida, suportando muito bem
convivendo
com aquilo. E, por exemplo, você pega um leite fermentado, um iogurte ou uma coalhada, eles já foram fermentados. E a bactéria que fermenta o iogurte, por exemplo, come a lactose. Então, a pessoa que comer um queijo maturado ou um iogurte ou uma coalhada, não tem problema.
Tá. Doutor, quando eu era mais novo, eu fiz uma dieta acompanhada de um endocrinologista e emagreci 20 quilos. Sim, gente, eu já pesei 95 quilos.
Você tá brincando?
Não tô. Emagreci... E demorou, né? Foi um processo de readaptação alimentar. Mas eu tenho uma amiga que ela resolveu fazer uma dieta baseada nela mesma, que ela resolveu trocar uma refeição por um shake. Um shake meio doido, só de bebida, líquido, sabe? Queria saber se faz sentido isso, ou se ela tá maluca, sabe?
Conheço
gente
também.
Até porque ela é magra e não precisa emagrecer. Ela tá louca?
Primeiro,
sem citar nomes.
Primeiro que toda mulher quer emagrecer 2 quilos, não importa quanto pese.
Sempre
então, essa
é
coisa
bom,
de tá magra é relativa. Agora, o shake é uma alternativa boa sim, desde que seja um shake sério, vamos dizer assim. Né? Porque
Paula Carvalho
precisa,
comemorando.
Não é isso, cara. É que as pessoas pegam muito no meu pé.
Bom, já está revelado para quem. Já está revelado para quem está só ouvindo.
É isso, entendeu? 2 quilos a menos, mas não é por isso, não. É, na verdade, por falta de tempo, não dá para comer rápido. Eu prefiro, em vez de comer um croissant, que é o que eu amaria, com queijo, presunto. Acho que não vai ser rápido, mas vai ser ruim. Acho que eu prefiro esse dia que eu vou ter que comer rápido, tomar um shake. Mas eu não vivo de shake, gente. Não recomendo que ninguém viva.
Deixa eu aproveitar a deixa aqui. Algumas pessoas têm a prática por motivos variados. Alguns só para emagrecer mesmo, outros por motivos religiosos, tal, de jejuar. O quanto isso é bom para o organismo, de alguma maneira? Você tem uma rotina em que um dia na semana ou um dia no mês você jejua?
Na verdade, a nossa genética é a mesma do homem das cavernas ainda. Ele evoluiu muito pouco. Então, o ser humano, É, ele foi feito para comer a cada 3, 4 horas para manter seu metabolismo funcionando melhor, é, mais eficiente na queima de calorias. Porque quando a gente fica muitas horas sem comer, isso vem lá da antiguidade, o organismo fica mais econômico. Ele diminui a sua queima para que você sobreviva.
Baixa o metabolismo.
Baixa o metabolismo. Então é bem diferente a pessoa que come, vamos dizer, 2.000 calorias divididas em 5 refeições por dia ou as mesmas 2.000 divididas em 2.
Uhum.
Então a pessoa que come em 2 vezes vai ter uma tendência a engordar mais, porque o metabolismo está mais lento, chega na próxima refeição com mais fome, come mais e transforma isso mais em gordura. Então o fracionamento da alimentação é muito importante.
E o que você come nessas vezes que você...
Os intervalos?
Exato. O que é recomendado?
Essas três principais refeições, né? Então, o café da manhã, o almoço e o jantar. E o ideal seria fazer um lanchinho intermediário no meio da manhã e no meio da tarde. O importante seria sempre que em todas as refeições existissem os três macronutrientes, que são proteína, gordura e carboidrato. Então, é interessante que você misture esses três, mas é claro que você vai escolher uma boa proteína, magra, né? Você vai escolher um carboidrato integral e não refinado e uma pequena quantidade de gordura é importantíssimo, porque existem as gorduras boas e as gorduras ruins.
O polônio, por exemplo, é uma gordura boa, né, gente?
Eu sou uma gordura, né?
Não, mas é uma gordura querida, amada.
Olha, eu fiquei em dúvida aqui. As imagens que a gente está vendo pela nosso... Quem acompanha a gente pelo WhatsApp...
Esse vídeo aqui.
Estão pondo os vídeos aqui pra gente, que eu não sei se é o que não pode ou o que pode.
Eu acho que é o que não pode.
É um quilo, né? Então acho que tem algumas coisas que pode e outras que não pode.
Eu vi muita guloseima aí, né?
Como tudo pode, né? Tudo pode, dependendo da quantidade. Eu digo que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose para tudo.
Boa, então... boa. Já dizia Paracelso, né?
Exatamente.
Eu tenho uma dúvida, Edgar. Pessoas magras que têm gordura localizada geralmente no abdômen. O que fazer com isso? Porque se você faz uma dieta, você acaba perdendo peso onde você não quer perder. Se você faz um exercício, às vezes você estimula um local que você não quer, mas a barriga também não sai. E aí, se você come o que você comeria, você continua magro, mas a barriga cresce? Então, quer dizer...
Eu já emendo na pergunta dela. Barriga é uma coisa que nunca mais a gente perde. Conquistou, nunca perde. Principalmente homem.
Isso, Zé.
O que a gente problema. Faz nesse caso? O que, que a gente faz?
Pois é, a mulher tem uma tendência de ser a pera, né? Ou seja, acumular mais em região de culote, coxa. E o homem é a maçã. Tendência mais na barriga, no abdômen. Mas é claro que nos dois sexos existe a tendência em algumas pessoas, né, de ter as duas coisas. Mas não adianta fazer abdominal achando que vai perder a barriga, né? Porque você vai só fortalecer os músculos que estão lá embaixo da gordura, né? A gordura só vai sair se você perder gordura mesmo, tiver um emagrecimento. Que não é só perda de peso. Não adianta só emagrecer, tem que emagrecer forte. Então você tem que preservar a sua massa muscular e diminuir a gordura. Esse que é o objetivo principal.
Olha só, estamos recebendo aqui no Morning Show o endocrinologista Dr. Filippo Pedrinola com a gente conversando sobre dietas. O que fazer neste momento? Muita gente buscando dietas mirabolantes, milagrosas.
E uma simpatia, não tem simpatia?
Tipo, ó, a gente perguntou pelo...
Amo uma simpatia.
Pelo... Ele é uma simpatia, doutor.
Obrigado.
Pelo, pelo WhatsApp, Filippo, nós temos um WhatsApp que as pessoas mandam sonoras. Aqui tem algumas... E chegaram pra gente, vamos escutar pra você poder comentar com a gente.
Olá, galera do Morning Show. Eu sou Alexandre de Recife, Pernambuco. A dieta mais maluca que eu fiz foi a dieta da lua, onde eu comia tudo menos a lua.
Ah, engraçadalho.
Ele foi pra piada, né? Essa é bobagem, né? Dieta da lua. Isso aí é tudo. Tudo conversa, né, doutor?
Não existe, não existe. Dia da lua, quer dizer, e o dia que tiver nublado, como é que você vai saber que vai estar lua?
Vamos ouvir mais.
Bom dia, Jovem Pan, que é a Daiane de Cajamaro. Bom, a dieta que eu faço é a dieta do açaí. Açaí que eu como tudo. Porque
eu sou
ligada em dieta e eu gosto de mim como eu sou. Isso é o que vale. Você tem que se amar primeiro para depois você amar outras pessoas. Bom dia, até mais, tchau.
Olha aqui, ela fez uma brincadeira, mas ela tocou num ponto importante, que é a questão da autoestima mesmo. Quando você não está colocando em risco a tua saúde, enfim... para adquirir doenças advindas do consumo exagerado de gordura ou carboidrato, sei lá. Quer dizer, quando você está bem, a autoestima é tudo, né, doutor? Como é que você lida com isso? Qual comentário que você faz com relação a isso?
Olha, eu vou dizer uma coisa só para todo mundo ficar pensando em casa, que a autoestima é o sistema imunológico da consciência. Ou seja, se você não está vivendo de forma consciente verdadeiramente, você não vai ter nunca uma autoestima boa. Não importa se você for uma top model ou Mr. Fitness. Não tem como. Então você sempre vai estar se achando inadequado ou não merecedor de ser completamente feliz. Então essa busca a qualquer preço por um estereótipo de beleza ou de magreza,
um padrão,
não leva
um
nada.
Imposto, né?
O importante é estar bem de saúde, né? Ter um estilo de vida saudável e tentar integrar aqueles quatro pilares que a gente falou antes.
Vamos lá, tem mais aqui.
Bom dia, pessoal do Morning. Aqui é o Fernando de Laranjal Paulista. Hoje eu vou falar de dieta. Como todo mundo vive de dieta, eu também vivo de dieta. A minha dieta preferida é a dieta da sopa. A comida deu sopa na geladeira, vai embora.
A galera,
obrigado, mas, Edgar,
galera foi pra piada.
De verdade.
A galera foi pra questão da piada. Vamos ouvir mais aqui.
Sandra Cristina, moro em Cuiabá, Mato Grosso. E a dieta mais maluca que eu já fiz foi: durante um mês comia só um pão por dia. Emagreci 12 quilos. Não passei mal, mas emagreci 12 quilos.
Quanto será que ela engordou depois?
Gente, como não passou mal?
Será que ela comia o pão fracionado ou devorava o
pão? Não, era um pão italiano, de 3 quilos. Era
mas imagina só pra onde foi parar os músculos dela, pois, né? É. Porque se não tem proteína, ela vai
só
perder
farinha,
o quê?
Só farinha, sal,
músculo, né? Então, obviamente que ela vai até ter um...
Perdeu uma massa
carboidrato
boa,
aumenta,
né?
Perde a massa boa,
podia,
né?
Podia ser pão de linguiça, gente.
É igual a anorética. Anorética é interessante. As pessoas têm anorexia, tem um percentual de gordura maior do que massa muscular. Tem mais gordura, porque o organismo ele vai preservando a gordura como última fonte para não te deixar morrer, vamos dizer assim. Então, é esse tipo de... A gente pode inventar aqui a dieta do bombom. É só você comer... 5 bombons por dia e mais nada que você vai emagrecer.
Oba!
Só que não, hein, gente? Só que
gente,
não.
Do ponto de vista nutricional, isso é horroroso.
Né? É verdade que numa boa dieta não dá para cortar o carboidrato? A gente precisa da energia que ele produz pra, até para queimar mais gordura?
É verdade. O carboidrato é o nosso combustível. E é impossível. A dieta de proteína, que está um pouco na moda, ou seja, você consome proteína e deixa o carboidrato para lá. A pessoa, depois de alguns dias, ela pode entrar num processo chamado de acidose, onde ela vai ficar nervosa, irritada, com falta de energia, não aguenta fazer exercício. E, então, isso é uma situação antifisiológica. Então, é preciso o carboidrato, principalmente para quem faz uma atividade física regular.
Claro. Uhum.
Ela tem que ter o carboidrato e o ideal é você misturar mesmo carboidrato, proteína, em todas as refeições do dia.
Aqui tem mais um, vamos ouvir mais um WhatsApp.
Alô, galera do Morning Show, aqui é o Eduardo de Recife. E eu nunca vi uma pessoa fazer tanta dieta quanto a minha mãe, cara. Todo começo de mês ela começa em uma dieta diferente, mas quando chega no final de semana sempre tem aquela cervejinha, aquela carnezinha com gordura, aí sabe, né? Vai toda por água abaixo a dieta.
Aí
né?
Sabe,
né?
Bom dia. Aí já viu, né? Ainda mais lá no... Ele é de Recife, Eduardo, nosso ouvinte, imagina lá.
Poder aproveitar que ele falou do álcool. O álcool vem da onde? Vem do açúcar, ou por fermentação ou destilação. Uhum. E aí ele ganha 3 calorias nesse processo de transformação. Quer dizer, 1 grama de álcool tem 7 calorias, 1 grama de açúcar tem 4. Então o álcool engorda praticamente o dobro do que o açúcar. E as pessoas às vezes não têm essa consciência porque o álcool, né?
Viu, Edgar?
Escorrega, desce fácil, né? Mas que engorda muito.
Ai, minha cervejinha.
Tá explicado porque que eu sou mais magro que o resto dos homens desse programa, minha gente. Porque eu como o açúcar e não bebo.
Doutor, é possível emagrecer só fechando a boca ou se alimentando de forma mais adequada, sem fazer exercício físico?
É possível.
Tá preguiçoso, hein, Polônia?
Não, eu nado 3 vezes por semana.
Olha,
não é isso. Eu tenho
100% deitado.
Daqui a pouco ele vai falar da ginástica passiva. Né?
Não, gente, eu nado 3 vezes por semana.
Se existisse exercício físico em cápsulas, provavelmente seria o remédio mais vendido do mundo. Mas o que acontece é que dá, você consegue emagrecer, mas sem qualidade, porque você vai perdendo ao mesmo tempo a massa óssea, a sua massa muscular, quer dizer, a sua massa magra, e mantém seu metabolismo depois. Então, seu metabolismo de repouso vai diminuindo, e você vai cada vez necessitando menos calorias para poder se manter. Então, a atividade física é absolutamente fundamental, não dá para escapar disso, no mínimo 3 vezes por semana, e se puder associar aí a aeróbica com um pouquinho de musculação, melhor ainda.
Só tenho uma dúvida rápida, o que é bom comer antes e depois de uma atividade física?
Fazendo consulta.
Que é o ideal.
Então,
eu já marquei várias coisas aqui no meu caderno, Edgar. Você que não tá marcando nada, azar o seu.
Então, antes do... Tem muita gente que vai praticar atividade física em jejum, porque acha que aí vai me queimar mais gordura e tal. Isso é uma prática muito difundida. Uhum. Eu não concordo com isso, porque a pessoa, principalmente se ela treina de manhã, ela dormiu a noite toda, passou aí 8, 10 horas sem se alimentar, e vai para o exercício com uma reserva de glicogênio, que é o carboidrato no fígado, nos músculos, muito baixa. Então ela vai se exercitar é, realmente ela vai ter que usar uma outra fonte de energia aí. Mas não vai ser só gordura não, vai ser também massa muscular. Então antes da atividade física é importante ter uma refeição que contenha carboidrato do bem. Ou seja, aquele carboidrato de baixo índice glicêmico, não refinado. Vamos fugir do pó branco, que é a farinha branca e o açúcar. Mas um carboidrato integral, uma fruta, uma barra de cereais, ou um pão integral, por aí vai. E no pós, né? No pós é importante também que você tenha, que você dê combustível para o seu músculo se refazer. Você trabalhou a parte muscular, você precisa recuperar ingerindo proteína, mas a proteína só vai ser absorvida se você tiver um pouco de carboidrato junto também.
Doutor Filipe, para a gente finalizar a conversa aqui, para ficar com uma mensagem final para nossa audiência, você falou ali no começo em um quadrante, né, de coisas, né? Quatro pontos que a pessoa deve observar se ela quer realmente mudar o hábito e emagrecer naturalmente.
Pois é, é atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana. Isso segundo a Organização Mundial de Saúde, hein? E o segundo é alimentação, aquilo que você escolhe para colocar no seu prato para beber. O terceiro ponto é como você está gerenciando o seu emocional. E o quarto é trabalhar bem a espiritualidade.
Legal. Esse doutor Filippo Pedrinola conversando com a gente, endocrinologista aqui, conversando e dando dicas para a nossa audiência de como levar uma vida saudável e como emagrecer, se você tem como objetivo perder alguns quilos também, qual é a melhor maneira para fazer isso. Doutor Filippo, obrigado, bom dia para você, ótima semana.
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite.
Agora 11h02, horário de Brasília.
Jovem Pan Morning Show.